Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 32. A oposição central ao Rei Eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Quando no título deste capítulo mencionamos a oposição ao Rei Eterno segundo a ordem de Melquisedeque, procuramos expor nele que existe uma oposição especificamente direcionada à condição de Cristo como o Rei. Pois não pretendemos reprisar aqui as oposições que já foram descritas neste estudo quanto à questão de Cristo ser o único mediador e sumo sacerdote eterno, e visto que também não pretendemos reprisar as oposições à justiça celestial que já foram mencionadas no estudo sobre o Evangelho da Justiça de Deus. A posição específica de Cristo ser o Rei da Justiça e Rei da Paz é uma condição que apresenta oposições também específicas no sentido de tentar evitar que as pessoas vejam nesta posição de Cristo o que somente Ele pode proporcionar às suas vidas. Muitos cristãos têm deixado de alcançar muitos aspectos da vida cristã por se negarem ou negligenciarem a comer do alimento sólido chamado Palavra da Justiça e chamado de Ordem de Melquisedeque. E isto, pelo fato específico de resistirem à condição de Cristo como o Rei Eterno sobre as suas vidas. Quando começamos a ver a resistência das pessoas à justiça de Deus a partir da perspectiva da condição de Cristo como Rei, também podemos observar que, em muitos casos, ela resulta da questão de uma escolha mais fundamental sobre o tipo de reinado ao qual as pessoas querem estar ou não querem estar sujeitas. Se na questão de Cristo ser o sumo sacerdote eterno, o ponto em evidência está em uma pessoa se expor à luz do Senhor para passar a se relacionar com Deus para por ele ter a consciência purificada ou curada, no aspecto de Cristo ser o Rei da Justiça e Rei da Paz, o ponto em evidência está em uma pessoa permitir que Cristo a instrua a andar nos caminhos do Senhor e não mais segundo o entendimento da própria pessoa ou de qualquer outro aspecto da criação. E é deste último aspecto que muitos não querem abrir mão. Em várias situações relacionadas à vida na Terra, muitos indivíduos até gostariam de ter a Cristo como sumo sacerdote eterno e amigo para recorrerem a Ele quando se encontram em aflição. Entretanto, quando é cogitada a possibilidade de Cristo também guiar as suas ações nos mais diversos afazeres do dia a dia, muitos se opõem a buscar a Cristo, preferindo optar pelos caminhos humanos em detrimento dos caminhos instruídos a partir do reino celestial. Muitas pessoas resistem à oferta de salvação precisamente por causa do que a salvação propõe produzir no seu estágio mais avançado, no seu estágio em que ela concede a real possibilidade de uma pessoa mudar suas condutas nas mais diversas áreas das suas vidas, permitindo um indivíduo passar a andar na justiça de Deus e não mais andar na injustiça que resiste a Deus. João 1, 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 3, 19-21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João 12, 42-43. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Apesar do andar em Cristo ser fruto do viver em Cristo, fazendo com que o viver deva preceder o andar, muitas pessoas não optam pelo viver em Cristo exatamente porque não querem ter alterações no aspecto do andar, conforme exemplificado no texto abaixo e o qual já vimos várias vezes ao longo do presente material. Jeremias 7, 23-24. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderão, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Muitas pessoas até procuram ler as Escrituras, praticar algumas partes do que elas ensinam e citam uma série dos seus textos durante seus diversos afazeres, mas tudo isto ainda pode estar dissociado do ponto central aqui em questão, e o qual é render-se ao senhorio do Rei da Justiça e da Paz, acompanhado ainda do reconhecimento de que uma pessoa sem Cristo não consegue discernir apropriadamente a vontade de Deus para a sua vida. Outras pessoas até tentam ser assíduas na tentativa de manter um relacionamento sacerdotal com Cristo, mas não cogitam a possibilidade de serem guiadas em tudo pelo Espírito do Senhor, pensando que o render-se ao guiar do Senhor seria um tipo de diminuição da sua autoestima ou uma forma de restrição à independência para poderem tomar as decisões como quiserem fazê-las. Ora, se somos chamados para viver em Cristo e também para andar em Cristo para o nosso bem e salvação eterna, é porque também fomos criados para viver e andar em Deus, e não para viver ou andar dissociados do estar em Deus. Estar em Cristo, tanto para viver e andar nele, não é uma posição de demérito perante Deus, pois Ele mesmo nos chamou para isto e anela que aceitemos o convite para estar nele e ser guiado por Ele. O guiar de Deus é uma das características essenciais dos filhos de Deus e não uma posição de vergonha diante do Senhor. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O ser guiado por Deus ou por Cristo é denominado nas Escrituras de reto caminho, o caminho santo ou, simplesmente, de o caminho. Se Deus nos criou para Ele e para vivermos e andarmos nele, por que seria, como muitos pensam, uma vergonha vivermos e andarmos segundo o propósito para o qual fomos criados? Uma vez que Cristo se deu por completo e por amor a nós para nos salvar e conceder novidade de vida em Deus, por que seria vergonhoso e depreciativo o ser humano, criado por Deus, render a sua vida em confiança ao Deus que o criou, que lhe oferece toda a provisão de salvação e que lhe oferece abundância de vida nele. 1 Coríntios 1, 30-31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. Romanos 11, 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A questão da opção por Cristo como Rei, para muitos, esbarra em um dos aspectos mais essenciais que ele oferece neste seu senhorio, e o qual é um reinado plenamente estabelecido e realizado segundo a justiça eterna e celestial. Embora, perante Deus, o andar segundo a instrução de Cristo ou o andar em dependência do Rei da Justiça é indescritivelmente nobre, valioso e digno de honra, para muitas pessoas isto é vergonhoso, pois muitos, assim como Balaão, passaram a ser amantes da injustiça ou do prêmio da injustiça e têm vergonha de renunciar perante os outros os caminhos perversos aos quais tanto se entregaram. 2 Pedro 2, 15. Abandonando o reto caminho, se extraviarão, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Manter-se submisso ao Rei da Justiça e ao Rei da Paz nem sempre é o caminho dos lucros humanos abundantes ou dos resultados ágeis e aparentemente mais fáceis de serem alcançados, podendo acarretar inclusive em uma pessoa ser desonrada por outros pelo fato de se manter fiel ao Senhor Jesus Cristo. E também por isto, é que muitos não querem ter a Cristo pessoalmente como o Rei nas suas vidas. A postura pessoal em favor da fidelidade na confiança em Deus e do amor pela justiça celestial tem um papel determinante no aspecto de querer ou de não querer ter a Cristo como o Rei da Justiça, conforme exemplificado também nos seguintes textos. 1 Coríntios 4, 1 até 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Lucas 16, 10 até 13. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A instrução do Rei da Justiça visa nos levar à fidelidade a Deus e à sua vontade em muito mais detalhes da vida do que é proposto pelos sistemas de regras de uma vida sujeita a uma lei pré-estabelecida, como era, por exemplo, a sujeição à lei de Moisés. E esta opção de em tudo ser guiado pelo Rei da Justiça é um desafio ao qual muitos não querem se render. Gálatas 5, 18, 22 e 23. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Conforme já mencionamos várias vezes neste estudo e nos anteriores sobre o Evangelho de Deus, a ação de Cristo como Rei ou como Senhor na vida de uma pessoa inicia-se nas mudanças interiores, nas mudanças no coração de um indivíduo e não somente em atos, leis e obrigatoriedades externas pelas quais uma pessoa não pode encontrar o caminho da justiça mediante a fé em Cristo. Portanto, um dos principais fatores da oposição ao Rei da Justiça é, antes de tudo, uma resistência interior para que de fato a sua justiça não venha a reinar no local que mais precisa do seu reinado, a saber, o coração de cada indivíduo. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Tiago 4, 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Porque, então, muitas pessoas evitam um encontro mais intenso com o Rei da Justiça e o Príncipe da Paz. Além de muitos não saberem da condição presente de Cristo no universo já como o Rei da Justiça, muitos não querem este Rei porque não querem a vida deste Rei atuando neles ou porque temem a ação de Cristo em seus corações, como já vimos também em relação a Cristo ser o advogado a nosso favor junto ao Pai Celestial. Muitas pessoas gostariam de ter a Cristo como o Rei da Justiça que atuasse a seu favor em relação aos outros e sobre as condições externas que favoreceriam as suas vidas, mas também gostariam que Cristo o fizesse sem envolver diretamente a elas naquilo que pedem a atuação de Cristo como o Rei da Justiça sobre os outros. Muitas pessoas querem ver a atuação do Rei da Justiça, mas desde que isto não se iniciasse nelas próprias como as primeiras a serem exortadas a abandonarem as injustiças do coração e as suas práticas. Muitos querem ver a atuação do Rei da Justiça, mas não querem que o alvo da atuação deste Rei seja primeiramente eles próprios para mudar-lhes o coração, pois sabem que a sujeição voluntária ao Rei da Justiça implicará em liberdade para abandonarem injustiças às quais se apegaram e das quais não querem abrir mão. Há pessoas que preferem não dar crédito ou espaço em suas vidas à condição de Cristo como o Rei da Justiça para não sofrerem eventuais dissabores, oposições ou perseguições que podem lhes sobrevir se abandonarem o caminho da injustiça. Gálatas 6, 12 até 14. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes, querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu, para o mundo. Muitos indivíduos até gostariam de desfrutar da justiça do Rei Jesus Cristo, mas desde que o Senhor não fosse tão resoluto em ensinar, guiar e auxiliar as pessoas que o seguem a abandonarem a injustiça a fim de seguirem a justiça celestial. João 12, 42 até 46. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse, quem crê em mim crê não, somente, em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. É através da justiça de Deus que temos paz com o Senhor, e é mediante a paz recebida através da justiça que podemos passar a gerar frutos desta justiça. Entretanto, muitas vezes é este aspecto tão prático e poderoso da justiça que faz muitas pessoas se manterem recuadas na ação de renderem-se em confiança ao Rei da Justiça. No estudo sobre o Evangelho da Graça de Deus, vimos que uma pessoa não precisa saber por si própria como andar na graça e na justiça que vem mediante a fé, pois a própria graça é que ensina as pessoas a andarem na justiça. Entretanto, quando a questão chega no ponto de Cristo ser o Rei da Justiça, ela também chega ao fato de que nem todos querem, de fato, ser ensinados pela graça do Senhor. Cristo faz o convite e diz que quem vier a ele será ensinado e encontrará descanso na sua alma, mas, conforme já mencionamos, muitos não querem se render ao senhorio de Jesus devido ao fato de que ela as guiará à verdade e às veredas da justiça também por amor do seu nome. Romanos 5, 1 até 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Tiago 3, 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Romanos 10, 4, 10 e 16. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? A escalada da oposição e da resistência ao Rei da Justiça, o Rei segundo a ordem de Melquisedeque, pode alcançar, inclusive, proporções gigantescas, como as citadas no Salmo 2, o qual também foi referenciado por Pedro séculos após conforme descrito no livro de Atos capítulo 4. Entretanto, ainda assim é no coração que uma pessoa crê na justiça de Deus ou resiste ao reinado da justiça celestial. É no coração que está o centro da aceitação ou da oposição ao Rei Jesus. Pois quanto às oposições dos ídolos da terra que procuram se agrupar contra o Senhor, destas se ri o Senhor na pequenez e fragilidades dos seus planos contra Cristo. Salmos 2, 1 até 12. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu, hoje, te gerei. Pede-me, E eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prandos, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. No mundo há muitas terríveis e incalculáveis injustiças e que se avolumam em cada geração, mas ainda assim, a oposição mais proeminente ao Senhor da qual uma pessoa pode se tornar participante ocorre quando ela não recebe no coração o Rei da Justiça que é digno e apto a conduzi-la pessoalmente à justiça verdadeira, à justiça segundo o reino de Deus. Muitas pessoas querem que Deus exerça juízo sobre os outros ou em relação a outros, e até requerem isto do Senhor com orações e brados diante dos céus, mas elas mesmas se opõem à justiça celestial ao não seguirem, primeiramente, o que Cristo disse para elas fazerem em primeiro lugar nas suas vidas, a saber, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Porque Deus deveria atender o clamor ou a súplica daqueles que não querem que Deus comece a manifestar a justiça primeiramente neles e que pessoalmente fazem oposição a Deus resistindo a Cristo em seu próprio coração, não aceitando ao Rei da Justiça para atuar antes de tudo também neles. Porque Deus deveria atender o pedido por justiça daqueles que rejeitam a maior dádiva da justiça celestial que já lhes está disponível para ser recebida no coração, a qual é Cristo como o Rei da Justiça na vida pessoal. Porque Deus deveria atender a oração por justiça daqueles que pessoalmente rejeitam o próprio trono estabelecido para fazer toda a regência da justiça de Deus sobre o mundo. Conforme já vimos no capítulo anterior, muitas pessoas que se apresentam como defensoras da justiça para a humanidade e bradam por justiça, até exigindo-a de Deus, também, muitas vezes, são aquelas que não têm a ousadia ou humildade, ou a soma dos dois, para renderem o seu coração a Cristo para que ele as ilumine com a luz da verdade e da justiça eterna. Quando uma pessoa não aceita a Cristo Jesus como o Rei da Justiça na sua própria vida, ela é a primeira a fazer a obstrução à justiça verdadeira, por mais que proclame ou brade ser promotora e defensora da justiça. Ninguém é justo perante Deus. E por isto, é diante de Deus, através de Cristo, que uma pessoa precisa primeiramente encontrar o caminho da justiça e da sua justificação. A verdadeira justiça é estabelecida pelo Senhor na vida de um indivíduo a partir da sua condição de fé perante Deus, sendo que este caminho não pode ser substituído por um ato externo ou pela soma de dezenas, centenas ou até milhares de atos externos. Lucas 18:7-14. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Assim, a soberba ou a altivez do coração humano, ao ponto de pensar que não necessita do Rei da Justiça e do Rei da Paz para conduzi-lo à verdadeira salvação e redenção através da justiça celestial, acaba sendo uma das oposições mais intensas e contínuas ao Rei segundo a ordem de Melquisedeque. A essência da oposição ao Rei da Justiça engloba, então, alguém não querer ser de Cristo para não lhe estar sujeito a fim de ser guiado pessoalmente no caminho da justiça eterna. Querer atribuir a outros a culpa de estar em uma condição de injustiça, já tendo a possibilidade de optar pessoalmente pela justiça que há em Cristo, e não o fazendo, também é um meio vil de apegar-se ainda à injustiça em vez de se render à justiça que o Senhor já nos oferece. Quando injustiçado, Cristo fez o que Deus também nos deixou de exemplo a ser seguido. Quando maltratado, Cristo rendia-se àquele que era a sua fonte de justiça e juízo para ser por Deus instruído a viver e andar em justiça. 1 Pedro 2, 21-24. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, fostes sarados. É no coração que se crê para a justiça. É no coração que se crê que Cristo é a justiça e o Rei da Justiça para a justiça de todo aquele que nele crê. Portanto, crer no coração em Cristo como a nossa justiça sempre é o principal ponto decisório da aceitação de Cristo como o Rei da Ordem de Melquisedeque ou da rejeição de Cristo nesta sua posição de Rei. Não querer ao Rei da Justiça ou não querer a Cristo são sinônimos, pois Cristo e a justiça, assim como Cristo e a graça, são em tudo e em todo o tempo inseparáveis. Romanos 3, 23-26. Pois todos pecarão e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. 2 Timóteo 2:19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Romanos 6, 15-18. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus porque, outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Oséias 10, 12. Então, eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, erei o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que ele venha, e chova a justiça sobre vós.